E aí, agentes da Ordem, eu sou a Lavi e esse é o OrdemCast, o podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E vai começar agora o terceiro episódio do nosso RPG, As Raízes da Aurora Escarlate. Se você ainda não assistiu, vai ter um cardzinho em cima para você ter acesso à nossa playlist e poder assistir os outros episódios e ficar por dentro do que está acontecendo nessa história. E hoje, o nosso inusitado quinteto, formado por Theo, Rex, Vitória, Ulisses e Atlas, vai parar um pouco para descansar e recapitular o que eles aprenderam sobre o assassino em série até agora. Só que, como você sabe muito bem, isso aqui é Ordem Paranormal, aqui não temos descanso, aqui temos apenas muita dor e sofrimento. Então, fantasmas do passado e muitas coisas intrigantes vão acontecer para atrapalhar esse momento de interlúdio entre os nossos queridos personagens. Essa sessão foi jogada no dia 4 de novembro de 2022, na twitch.tv/capacósmica. Apesar de todo o esforço do Gui e do pessoal dos bastidores, no dia nós tivemos alguns probleminhas técnicos, então algumas partes se perderam ou ficaram cortadas. A gente pede mil desculpas por isso e esperamos que isso não afete a experiência de vocês. Raízes da Aurora Escarlate está sendo postado aqui no canal todas as quintas-feiras, então, para ter certeza de não perder nenhuma notificação, é só se inscrever e clicar no sininho de Tenebres. E para vocês que gostam de sofrer junto com a gente, as estreias dos episódios são às 18 horas e tem um chat ao vivo, então vocês podem sempre estar interagindo com outras pessoas e interagindo com a gente também. E antes da gente começar essa aventura, só lembrando vocês para se inscreverem no nosso canal de cortes. A nossa produção está fazendo um ótimo trabalho para poder fazer os cortes dos melhores momentos do podcast. Então, caso vocês tenham interesse em acompanhar, o link também vai estar aqui na descrição. E por último, mas não por isso menos importante, entrando em apoia.se/ordemcast, vocês podem estar apoiando o nosso projeto e ajudar a manter esse podcast de pé. A gente agradece muito a todo o apoio que vocês têm dado até agora. É isso que tem mantido o nosso projeto vivo, é o que nos dá motivação para continuar com isso. E tem feito muito bem para todos nós, tem sido uma jornada incrível, então muito obrigada. E se você ainda não apoiou e tiver interesse em apoiar, seja muito bem-vindo. E agora, sem mais delongas, eu vou passar a bola para o Miguel, para ele começar a contar essa história e a gente vai ver o que, que vai acontecer hoje. Bom episódio!
Eu gostaria de começar de onde a gente interrompeu, sem trazer nenhum prólogo temeroso, nem qualquer outro tipo de narrativa introdutória. Vamos direto de onde a gente parou. Vocês estavam acomodados numa mansão de Victoria. Uma mansão que pouco dinheiro pode pagar. O lugar não se encaixa com a realidade da vida de muitos. Mas, para Victoria, é o seu lar. Eu gostaria de passar um a um o que exatamente vocês querem fazer em suas trocas de diálogo na mansão, nessa sequência do interlúdio, onde a gente interrompeu a sessão anterior. E eu vou começar com a dona da casa. Vou dar a palavra a ela. Victoria.
Então, depois que rolou toda a situação com o Rex no banheiro, a Victoria, ela queria ter falado com ele, só que ela ficou sem graça. Né? Toda a questão que ela falou de que conversar enquanto você está tomando banho é mais pra ela do que pro Theo. Então ela falou não, ela consigo mesmo, ela pensou não, depois eu falo com ele. E aí ela foi pra cozinha fazer a janta, né, de todo mundo, pra todo mundo comer. E eu imagino que ela foi, a cozinha, aquelas cozinhas abertas, né, que tem de cobertura, é uma cozinha aberta que tem pra sala e tudo mais. E ela começa a cozinhar. E ela olha de canto de olho e eu quero saber onde é que exatamente estão Ulisses e a Atlas.
Onde vocês estão, Ulisses e Atlas?
Ah, eu não sei, a gente tava sentado num puff em algum canto, assim.
Ouvindo musiquinha coreana.
É, isso.
A Atlas tá muito confusa, mas ela adorou.
Tá, é, então a Victoria, ela tá fazendo a comida, ela pega, ela abre a geladeira socada de todos os tipos de comida possíveis que vocês puderem imaginar. Ela pega algumas coisas que ela sabe preparar, que tem então semi-prontas, e ela começa a preparar um jantar pra todo mundo. E aí ela olha assim pra vocês, ela vê que vocês estão meio entertidos ali. E aí ela fala alto assim enquanto ela tá cozinhando. É, Atlas? Eu olho assim pra ela, ver se ela me escutou. É, eu ouvi, eu não falei na hora porque a gente tava focando em outras coisas, mas eu ouvi que você conhece a Aniela.
Então, menina, ela conhece, você acredita? Eu tava perguntando pra ela, ela, nossa, eu já conheço de longa data, é a minha best, não foi isso que falou?
Não, eu não disse isso, eu disse que a gente se conheceu um tempo atrás e que ela foi o mais perto que eu chamei de amiga, mas foi
amiga
só
best.
Isso.
Best.
Victoria, assim, eu conheci... vocês podem chegar mais perto que eu não consigo ler o caderninho da Atlas, ela tá bem longe, assim, na cozinha.
Tá, eu vou lá, com as minhas perninhas curtas de 1,50m.
Eu vou meio que atrás, assim.
Tem uma ilha, sabe aquelas ilhas de mármore, assim, que, tá, que tem os banquinhos, dá pra sentar lá enquanto.
Eu fico de
tá,
pé.
Tá, eu vou
e
te mostro. Assim. Te mostro o caderninho. Ah, eu conheci o Caio Leal também. Não sei se você chegou a conhecer ele.
Eu não cheguei a conhecer ele, mas a minha mentora, a Maia, que inclusive ela é namorada.
Você conhece a Maia?
Sim.
Ah, ela é tudo! Menina!
Ela é foda, não é? Nossa!
Ela ah, assim, e ela faz, né? E ela acontece, e ela diz, meu Deus, né? Eu adorei ela. Nossa, manda um beijo!
Vocês ficaram sabendo que ela usou uma bazuca na coisa deles quando eles foram em Aurora?
É.
Ela usou uma bazuca. Sério, ela arrumou uma bazuca e ela explodiu ocultistas, cara. Ela é muito foda.
Nossa,
e a Aniela, inclusive, é a namorada dela. Não sei se vocês sabem, as duas são...
A Aniela não parava de falar dela, eu sei.
Não parava, né? Imaginei.
Não.
É que assim, eu e a Maia, a gente tem um tempo já que a gente se conhece. E ela me treinou quando eu cheguei na Ordem. Faz pouco tempo que eu tô na Ordem, não faz nem um mês direito. E ela que me trouxe pra Ordem, e aí... Ela me treinava, e aí era muito engraçado, inclusive, porque a Aniela vivia no pescoço dela, e ela é muito, assim, truncudona, sabe? Ela é muito seriona. E aí ela não sabia como reagir, eu achava fofo, inclusive.
Menina, como é que eu não percebi? Eu geralmente sou tão ligado a essas coisas.
Eu vou te falar, viu? A Aniela toda hora, porque eu também conheci a Aniela, né? Porque a Aniela ficava grudada na Maia sempre quando ela tinha... oportunidade. E aí elas, inclusive, as poucas coisas que eu sei sobre ocultismo foi a Aniela que me ensinou. Porque a Maia, assim, ela não sabia quase nada. A mulher só sabia dar tiro, né? Não sei, uma coisa dessa.
Entendi.
Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas eu que paguei a prótese dela. Vocês viram que ela tava andando com... Não sei se vocês chegaram a ver ela andando com a prótese lá na...
Sim.
Pois é, eu ajudei ela nisso, porque, putz, é complicado, né? Que ela tá passando pela situação.
É a vida de enfrentar esses monstros do paranormal...
Eu fiquei besta com o que ela fez. Ela simplesmente se tacou na frente do bicho, segundo o que ela me contou. Ela falou como se fosse, eu estou andando no parque. A mulher teve a perna rasgada e, tipo, não, nem se importou direito. Eu fiquei muito besta.
Então,
mas...
Faz alguns instantes, alguns segundos que você terminou aquele abraço. As últimas palavras que você trocou com o Rex. E a sensação que você teve dos vários elementos que você só sentiu muito próximo dele. Tá aquele instante de silêncio desconfortável enquanto você olha pra um companheiro de equipe seminu.
Eu estendo a mão pra ele, confiança, eu acho.
Eu termino o abraço, eu olho pra ele e falo, confiança. Tá, eu vou pra lá pra ninguém pensar que a gente tá fazendo algo aqui. Eu aperto
o Ulisses vai pensar igual.
Saio.
Quando ele tá saindo, fazer o quê? Você vai na porta.
Eu só saio, só vou embora.
Ah, aqui. É, eu vou só pedir licença por 5 minutinhos, porque eu tenho que dar um remedinho pro meu cachorro. Já volto.
Fica à vontade.
Eu Théo, saio... Diga.
Enquanto você se vira e sai deixando o Rex pra trás, tu considera... quase como estava atualmente, tu considera um banho. Afinal, desde o momento em que tu despertou do encontro da tua equipe com o Estripador, tu não teve um instante pra isso. Tu... ainda vê um ou outro pingo de sangue na tua camisa que tu sabe que não é seu. Ou seja, só pode ser dos outros.
Eu saio do banheiro, eu vou até o, mais ou menos o corredor ali entre uma área e outra. Dou uma esticada assim pra soltar a tensão. Ai, melhora um pouco a cara e vou encontrar os outros.
Você vai escutando o burburinho de fundo da falação no corredor, enquanto o Rex, tu fica sozinho.
Eu pego minha roupa que eu uso normalmente, eu pego a toalha, eu coloco tipo... Eu não sei o que fazer com a toalha, então eu pego e eu deixo tipo jogado dentro da banheira assim. Eu pego e coloco as mesmas roupas que estão sujas mesmo assim. Eu olho pra privada. Caramba! Só dou uma mexida assim no negócio, porque é uma privada muito chique.
Chique.
Aí ele pega e ele. Ah. Tá. Aí ele pega mesmo vestido, ele senta e ele pega uma parte suja do casaco dele e ele pega um caderno e ele começa a escrever com o dedo no caderno.
Perfeito. Théo, tu chega nos outros três. Na conversa que os outros três estão tendo, enquanto o Rex não acompanhou vocês, ficou pra trás.
Chega, eu quero ver o que eles estão falando. Que ouvi da conversa até agora?
Tu escuta da bazuca pra frente.
Da bazuca pra frente? Eu olho e falo, estão falando daquele caso? De Aurora, alguma coisa?
É, sim. Você soube? Uhum. Nossa, que bafo.
Ah, eu fiquei sabendo só por cima. Vocês estavam envolvidos nele? O que aconteceu?
Não, mas aparentemente nós três conhecemos a equipe Leal.
Ah.
Que trabalhou no caso.
Eles são ótimos, nossa. Eles são uma eficiência, menino.
Nossa,
eles são bons mesmo, então.
Você precisa ver.
Eu sei tudo que eu sei. Não exatamente tudo que eu sei, mas as coisas paranormais que eu sei. A Maia que me ensinou, a Aniela que me ensinou.
Então, tudo que eles sabem, fui eu que ensinei pra eles. Eu peguei e contei, né? Aí eu digo, olha, o paranormal funciona assim, sabe?
Sim, Ulisses, com certeza.
A questão das investigações.
Eu acredito, pra caramba.
Então eu passei isso pra eles, assim, sabe? Eles, muito obrigado.
Uma espécie de mentor de vocês, então?
É, eles são ótimos.
Eu não sei, acho que são mais amigos dos dois, mas a Maia, ela foi minha mentora.
Ah, entendi. E onde é que eles estão agora? O que aconteceu?
Essa é uma boa pergunta.
Eles sumiram. Um dia, inclusive, eu achei estranho, porque normalmente a Maia me encontrava na ordem volta das 7 da manhã pra te dar uma treinada, mas só um dia ela simplesmente não apareceu. E eu tentei ligar pra ela, mas ela não me atendeu. Eu não sei.
É a mesma coisa. A Aniela, ela às vezes tinha costume de conversar comigo. Quer dizer, ela ficava gritando na minha cabeça e eu ficava só observando. Mas um dia ela só parou e eu achei que ela tava ocupada.
A gente tá achando que esse caso, né, do Estripador, que tipo, nossa, ele tá super envolvido com o caso lá da cidade de Aurora. Uhum. Será que não era o caso de tentar entrar em contato com a galera do Equipe Leal?
Não, mas a gente tá tentando, mas eles não respondem.
Se esse cara tinha a ver com a Aurora lá, será que aconteceu alguma coisa com eles? Calma, sumiu todos, então.
Eu não conheci muito bem o Leandro, eu não sei.
Nem eu.
Mas eu ouvi alguma coisa que ele também não tem aparecido na ordem faz uns dias já.
Que coisa.
Talvez eles tenham tido alguma missão repentina confidencial, que eles não puderam falar pra ninguém?
Ah, pera aí, eu acho que eu tenho o número da Maia aqui e eu quero ligar pra ela.
Você pega e ele não chega a chamar, tá ligado? Ele nem chama, ele cai direto.
Estranho.
Eu quero tentar a mesma coisa com o Daniela, só pra tentar mesmo.
É, não adianta, a da Maia não... É como se ela tivesse ligado, sei lá.
Que coisa.
A Aniela tem o mesmo resultado. Théo, quanto mais eles ficam... Aniela, Leandro, Maia, Aniela, Leandro, Maia, Aniela, Leandro, Maia, Aniela, Leandro, Maia... Esses nomes se repetindo na tua cabeça, senti uma pontada. Senti uma dor próximo do lado direito da nuca. Uma dor, assim, uma fisgada, como uma enxaqueca.
Victoria, né? Você...
Uhum.
Será que a gente tem tempo de eu tomar um banho também?
Acho pode ir lá. Eu tô fazendo comida. Eu trouxe vocês aqui pra vocês descansarem mesmo. Se você quiser usar...
Ah, por que você não falou antes? Eu me jogo no sofá.
Mas eu... eu falei.
Onde é que eu pego uma toalha por aqui, então?
Ah, é... Pode vir aqui. Aí eu deixo as coisas no fogão rapidinho. Aí eu vou falando pra ele me seguir até o meu quarto lá. Onde vocês estavam.
Mas eu acompanho.
É, você não...
É longe do Rex, tá?
Oi,
eu volto. Você assina o Mantinô? Eu queria assistir meus animes. Eu tô super atrasado, nossa. Essa temporada, né, eu tô super ocupado. Então eu tô com tudo pra trás, né. Eu nem peguei os últimos episódios, não, as últimas revelações.
O Death Piece.
É Death Piece.
Ai, é... Alexa! Tá aí, tipo, só sai o som, tipo, da casa inteira.
Exato.
Toca aí, como é que é o nome desse trem?
É, Mantinon.
Como é que é o nome desse trem?
Toca, abre Mantinon e faz a assinatura premium aí. Aí ela vai andando pra...
Mantinon?
A Atlas ficou muito assustada.
Eu já vou fazer um perfil meu. Do Ulisses, assim, e eu vou pegar o login e a senha pra mim e vou anotar no meu celular.
Eu berro assim, você sabe que esse negócio de stream não funciona fora do IP da casa da pessoa, né?
Aham, claro que sim, eu já tô anotando tudo.
Uhum. Ela vai pro quarto com o Teodoro.
Você tem as coisas fáceis, assim?
É, eu sou de uma família meio... Bem rica, digamos assim, mas era antiga, né? É uma família muito antiga.
Entendi. O que eles fazem?
Ah, você vê que a Vitala... a gente era... bom, eles já se foram, então tem muito o que falar. A gente era mafioso. Meu pai era. Ele era dono de umas coisas meio... errada, assim, digamos, nos Estados Unidos. E inclusive foi assim que eu conheci a Maia. Ela... ele tinha contrato.
Eu tô vendo um negócio de terror, eu tomo um susto assim. Mano, o que é isso?
A Atlas assusta com o seu susto, ela fica tipo...
Ai, nossa.
Ai, Atlas.
Por que eles fazem isso?
Ai, Atlas, vocês estão ali acomodados na sala onde isso acaba de acontecer. Tu toma um susto assim, olha pro lado em reação, em reflexo. E um objeto chama a tua atenção.
Vou fuçar, quero fuçar tudo, manda.
Você se aproxima do livro e vê isso. Vou destacar.
Ai, meu Deus do céu.
Você pode... não sei se você tá acompanhando, vendo o ouvinte.
Uhum, tô.
Mas você pode ler o que tá escrito na capa pra gente?
É tudo o que tá escrito?
Tudo.
E se sua vida não fosse realmente sua, as trevas podem esperar. Melissa Rodrigues. Vem. Lá vem. Ô, amigo, começamos agora? Já quer meter uma dessa já?
Atlas.
Oi, meu bem.
Faz um teste de vontade pra mim.
O que você tá fazendo na minha casa?
Amiga, o que você tá fazendo na sua casinha? Na sua mansão de rica? Calma, é vontade com presença, né? É isso?
Isso.
Ai, Deus. Que Deus tenha piedade da minha alma, porque o Miguel claramente não tem. É. É.
15?
Teve um 15 como teu valor mais alto. Infelizmente não é o suficiente. Tu usou qual atributo mesmo? Pra esse teste?
Oi?
Tu usou qual atributo mesmo pra esse teste?
Ah, eu foi vontade com presença.
Presença, né? Tu se lembra de um certo apito?
Eu lembro. Como é que eu poderia esquecer?
Então, tu sabe o que vai acontecer agora. Começando por causa do teu item, perde 2 pontos de sanidade.
Eba! Que bom, tudo certo aqui. Eba.
Atlas, quando tu olha pra capa do livro e teus olhos correm pelo que você acabou de ler, a palavra começa a se repetir na tua cabeça. Melissa. 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 Você conhece esse nome? Esse nome não é estranho pra você. Você conhece a Melissa? Tudo começa a ficar de fundo. As coisas começam a se afastar. Os sons das conversas ao redor começam a ficar distantes. O Ulisses, assistindo com seus gritos agudos, começam a ficar mais longe. E a palavra continua. Melissa, Melissa, Melissa. De onde você conhece esse nome, Atlas? Atlas, você se lembra desse nome? Você se lembra quem é Melissa?
Eu acho que sim.
Quem é Melissa, Atlas?
Eu. Sou eu.
Você?
Quem mais seria?
Mas a Melissa passou por coisas terríveis. A Melissa... Melissa sofreu muito, Atlas. Você... Você quer mesmo ser a Melissa?
Eu não sei.
Você sente seu pescoço apertar. De repente, o colar do apito começa a ficar pesado. Parece que tá dando a volta na sua garganta. Você parece sozinha de novo. Até que aquela voz alta, esbravejante, fala alto no teu ouvido. A culpa é sua! A culpa é toda sua! Você só tinha que fazer uma coisa! Você é um fracasso! Com quem que ele tá falando? Com a Atlas ou com a Melissa?
Faz alguma diferença?
Faz diferença pra você, Atlas?
Talvez faça. Talvez, dependendo de qual delas foi, a resposta seja diferente, o motivo seja diferente. Eu não sei.
Ulisses. Distraído pelo que tu tá assistindo, tu percebe que você perdeu tua companheira. Tá parada, em pé, olhando pra um livro. E isso não faz sentido nenhum. Ela tá com a mão envolta num objeto com um colar. Mas ela tá puxando pra cima o objeto. E então, em questão de instantes, Ulisses, a cena faz sentido pra você. Ela não tá puxando pra cima, ela tá inosando, ela tá apertando o colar. Ela tá presa no mesmo transe. Você tá vendo a boca aberta e o... O arfa.
Ô, Rosinha! Eu quero olhar pros dois, pra Victoria e pro Theo, assim. Ei, ela não tá bem não, hein? Eu quero ficar correndo.
O quê? A gente tava no corredor, a gente volta correndo. O que que foi?
Eu quero tentar tirar da bandeira o mais rápido possível, mestre.
Você vai contra ela, assim, contra qualquer força que ela tenha pra resistir. Só que ela...
Não é muito.
Com muita intenção. Assim, ela tá girando o colar e puxando pra cima.
Eu posso ajudar?
Olha aqui.
Atlas, Atlas, o que você tá fazendo?
É o seu amigo Ulisses.
Eu tento ajudar o Ulisses.
Vocês são mais fortes do que ela. E em pouco tempo conseguem compensar a força que ela projeta sobre o próprio pescoço. Mas aquela voz não sai do teu ouvido, Atlas. Você acabou com a minha vida! Maldita seja você, garota! Eu te criei! Eu fiz de você quem você é! Mas pra você é mais fácil esquecer, né? Você sempre esquece. Vai falar que a culpa disso é minha também. Que eu te faço esquecer, né? Esquece tudo que te assusta. Tudo que te assombra. Mas eu vou te fazer lembrar. Você vai lembrar. Pra não esquecer o que você fez comigo. Então você volta. Com eles tentando te acudir, te acudir, te acudir. A falta
de Atlas!
Tá doendo muito.
Atlas, o que...
Olha pra mim, olha quem é. Oi,
Atlas.
Oi.
Ei.
Ei.
Olha pra gente.
Você tá bem? O que houve, menina?
Respira, respira fundo.
Eu quero olhar pro... Eu quero olhar pro livro que ela tava pegando, que ela tava na mão.
O que... O que que aconteceu? Eu... A gente... Ela tava bem.
Eu não sei...
Você conhece o livro, Ulisses. É o tipo de leitura que você gosta. Leitura de mistério e horror, esse tipo de coisa. Provavelmente um livro do interesse da família do Victoria.
Ela tava lendo esse livro aqui, ó. Aí eu mostro a capa do livro.
Isso é o livro do meu pai.
As trevas podem esperar.
Um livro fez isso?
Eu
não sei. Eu pego da mão dele e começo a folhear.
Eu quero fazer um teste de ocultismo pra ver se tem algum ritual nesse livro.
Pode dispensar o teste. Você sabe que não. É só um romance. Você olha com todo o teu conhecimento e sabe que é só mais uma cópia desse romance.
Eu quero folhear ele, assim, olhar na contracapa. Ver se eu vejo alguma coisa que chama a atenção.
Eu fico tentando abraçar assim, ela de lado, tentar acalmar ela.
Você vasculha o livro. Mas tirando as olheiras... As orelhas... Nada demais. Assim. É um livro comum, né? Um
livro o livro como, não dorme.
Como qualquer outro. Rex, você entra em cena junto com a gritaria, para meio que ao lado do Theo que tá olhando de longe.
Antes de eu ir pra lá, eu quero fazer uma coisa.
Pode falar.
Eu quero pegar as minhas coisas, pegar algumas engrenagens, e eu vou até algum outro quarto, tipo, andando mesmo, assim, pra meio que desbravando a casa. E eu quero achar outro quarto que tem uma TV um pouco menor. Eu quero pegar os fios que estão atrás da TV.
Tem um quarto de hóspedes grande, assim, no mesmo corredor. Na frente.
Provavelmente eu iria até lá, então. Eu vou até lá. Eu quero pegar os fios e eu. Eu quero tentar montar uma espécie de, tipo, roda, uma roda elétrica que, seria, tipo, que andaria sozinho cortando as coisas, sabe?
Ok. Isso vai levar um tempo.
Eu fico lá, eu não me preocupo. Okay.
Tu monta o teu ninho, como sempre.
Conversas peladas deixam ele inspirado.
Né? O que tira o Rex de cena, então? Tá só o Theo parado, mais distante, olhando pra situação.
Eu quero chegar pro Ulisses e perguntar, posso ver esse livro?
Tá aqui, ó, toma. Eu coloco o livro na tua mão.
Gente, mas não tem nada disso.
Ô, Ruvinha, eu quero chegar bem perto dela. E eu quero olhar bem na cara dela, assim.
Ela não te olha. Ela tá cabisbaixa.
Isso já aconteceu contigo antes?
Eu não sei. Talvez.
Teve alguma coisa nesse livro? Afetou? Você viu alguma coisa além do livro? Tipo, eu olho assim pra janelas gigantescas de abertas, assim. Você viu alguma coisa lá fora?
Não, título, as palavras, Melissa, só me deu lembranças ruins. Eu não quero lembrar disso.
Você vai folhear o livro. Eu quero ver quem que escreveu, quem que tá nos créditos, que sei lá, pegar por cima o que que é a história.
O bizu que você dá no livro não revela nada muito diferente do que a própria a própria Atlas viu, né? A Melissa Rodrigues é a autora, ela é dona de livraria em São Paulo, etc. Escreveu o livro e tudo mais. O livro tem a famosa publicação individual, né? Autopublicação, que provavelmente ela faz com o financiamento da própria livraria. Ela não tem uma editora acreditada nem nada do tipo. Com exceção disso, o livro de fato não tem nada demais, assim. É um livro como qualquer outro. Nem é muito grosso.
Tem uma foto dela no final do livro? Alguma coisa assim? E tem as fotos do autor atrás?
Normalmente esses livros costumam ter, mas a Melissa especificamente, ela gosta desse ar de mistério, ela gosta dessas coisas trevosas sobre o que ela escreve. Então ela não faz esse tipo de coisa, ela coloca normalmente alguma mancha de alguma coisa sobre a foto dela, algum símbolo de um ritual que faz sentido com a narrativa que ela conta. Ela nunca coloca a foto dela especificamente. No caso desse livro, especificamente, tem como se alguém tivesse pisado sobre a capa, assim, como se alguém, na parte de dentro, né? Como se alguém pisasse e enlameasse o rosto dela.
Vitória, você falou que isso aqui é do seu pai?
Isso era uma das coisas que tinha. Que, tipo, ele lia esses livros, ele gostava muito dessas coisas de terror, eu não entendia muito bem. Eu tinha pegado hoje só pra folhear e ler. Eu não sei, não tinha nada demais. Sim, o meu pai, ele tava obcecado com o diabo, mas eu não sei se ele era um ocultista, eu acho que não. Assim, eu acho que ele nunca fez nada do tipo. E eu toquei nesse livro mais cedo e não aconteceu nada.
Não acho que tem nada no livro, só sei lá, muita coincidência.
Mas não é o livro que eu tô buscando, eu acho que você não entende alguma relação dele tá buscando o diabo e a Atlas orar pro livro do seu pai?
O seu pai tá buscando o diabo?
Você tava dormindo quando eu tava falando lá de volta
eu
na
tava,
coisa?
Desculpa, eu tava... É que saiu a nova música da Red Rose, eu não sei se já falei pra vocês. Tudo! Vocês precisam ouvir, eu tava ouvindo com a Atlas, ela tava adorando.
Imagina.
Ela tava, sabe, ela tava dançando com a música.
Sim, é que... Como eu tava dizendo... o que eu expliquei lá é que meu pai, ele era obcecado com o diabo. Uhum. Ele queria porque queria contatar o diabo e tem alguns papéis dele.
Quando ela fala, que... mestre, eu quero andando pela sala e eu quero fazer um teste de ocultismo pra ver se eu encontro algum item paranormal nessa sala.
Você conhecia o pai da Vitória?
Eu acho que nenhum de vocês conheceu meu pai. Meu pai era ali, ele era o chefe da máfia, gente. Não sei se eu comento ele.
Eu não me meto com isso, você tá louco?
Se não é diabo, o que foi, então? O que aconteceu com esse livro aqui?
Às vezes...
Você viu e ficou assim?
Às vezes é só alguma coisa que deu um gatilho ruim na dela. Quem tem trauma tem essas coisas.
Vou acrescentar três coisas, assim. A primeira é que não, ninguém conhece o pai da Victoria. A segunda é que... Ulisses, tu faz o teu melhor e tem certeza de que a casa passa, assim.
Na verdade, eu quero ir passando os olhos pelas coisas que estão nas prateleiras, assim. Eu quero olhar pra ver se tem alguma coisa de paranormal que eu reconheça, algum símbolo ou algum item que me chame atenção, só isso.
Sim, nada aparente, assim, nada demais.
E eu tô andando pela sala.
Terceiro elemento, a cena é pra própria Atlas. Enquanto a voz continua ali, ela não foi... Você insiste em se cercar dos outros. Você sabia que só podia confiar em mim, agora tá cercado de mentirosos. Mentirosos. Quando o Theo fala contigo, você vê que a voz dele intensifica. Mentiroso. Mentiroso.
Eu consigo notar que ela ficou mais, tipo, sei lá, gravada com isso? Meio...
As coisas não estão melhorando pra ti, Atlas. A voz não tá indo embora como deveria.
Mestre.
Eu consigo ver isso nitidamente?
Um segundo, só pra eu terminar. Em termos de regra, tu acabou de tomar mais 2 D6, tu perdeu 7 pontos de sanidade. Tá com 9. Tu tá exatamente na metade.
Gente!
Vocês todos conseguem ver que ela pisca e transe de novo e ela fica olhando nos olhos do Telos.
Tá, eu guardo o livro, eu falo, tá, acho que não dá pra pressionar, não dá pra perguntar nada. Atlas, tá bem?
Não, ela mestre. Tá. Mestre, eu posso usar a diplomacia, alguma coisa assim?
Para o que exatamente?
É porque eu percebo que ela tá no transe e eu quero tentar acordar ela, não sei.
O que mestre. Você faz? Pode falar.
Ah, não, deixa ela fazer a coisinha dela primeiro. Vai lá, me ajuda, amiga.
Não, é que, tipo, eu tenho...
Além do teste, a ação seria o quê?
É, ela tá, eu só tô vendo que ela entra em transe, né? Ou ela começa mexendo no colar de novo.
Transe.
É, eu vejo que ela é, tipo, é como ela tava quando a gente chegou. E aí eu sinto uma sensação ruim. E eu falo, eu viro pra assim, eu entro na frente dela, coloco as mãos no ombro dela. Atlas, respira fundo. Você tá aqui com a gente.
O que ela tá fazendo exatamente?
Você tá aqui.
Só transe, catatônica.
Ela não tá fazendo nada demais, tá?
Nada demais. Quando você põe as mãos nos ombros dela, Lavi, tá de volta no controle da personagem.
Você não é real. O que é que você esteja vendo não é real. Você tá aqui com a gente.
Ela começa, tipo, a mão dela que tá enfaixada, ela começa, tipo, meio que morder, sabe? Ela começa a arranhar, morder.
Eu tento devagarinho, sem... Não, Atlas, respira. Respira. Aí eu fico passando a mão, tipo, fazendo carinho na mão dela. Calma. A gente tá aqui com você. Tira esse livro daqui. Leva ele pra lá, não sei. Tira de perto dela.
Tinha guardado, eu levo ele pra lá. Eu vou embora com o livro.
Puta que pariu. O Ulisse, a comida tá no forno. Desliga lá pra mim.
Ah, é verdade. Nossa. Eu vou correndo pra cozinha.
Aí eu vou puxando a Atlas. Eu vou puxando a Atlas devagarinho, assim, pras poltronas da sala. E vou falando pra ela respirar fundo. Vou tentando acalmar ela. Eu dou teste? Ou não precisa?
Nunca é necessidade.
Tá. Meu Deus do céu.
Ela tá ali com você. Ela não tá. Ela tá ali com você.
Atlas?
Eu também tô aqui com você, Atlas.
Mestre, eu quero soprar o apito, eu quero ver se a voz vai embora.
Você pega o apito, sopra ele. Vocês veem que agora, né, o colar não é um objeto qualquer, né, ela leva a boca a um ponto específico. E quando ela sopra, emite um ruído muito característico, um som muito característico. E assim que o som ecoa pelo cômodo, silêncio.
Atlas?
Guarda o livro pra mim.
Cê,
ok. O que foi isso? Você tá melhor? Ok. Eu não sei o que aconteceu. Ok. Gente, eu olho assim em volta, tipo, eu dou... Cadê a Eloísa e o Rex?
Eu quero sair da cozinha com... O que que você tava fazendo, Victoria?
Como assim?
Eu tava
cozinhando.
Ah, você diz a comida?
É.
Ah, eu tava fazendo purê de batata, um estrogonofe de frango...
Eu saio da cozinha com os pratos, assim, tipo...
É, tem uma mesa grandona, isso. Assim, de aquelas mesas que tem um tampo de vidro e tal, tal, tal.
Eu vou colocando os pratos, assim, na mesa, de qualquer maneira.
Eu viro assim, patas. Vamos comer? Um pouquinho?
Ok.
Ai, tá aí. Quente! Eu me queimo.
Oh, cuidado, caramba!
Eu quero ter me servido, nossa. E só sentado na mesa, sozinho.
Tá, eu, tipo, ajudo lá a Atlas a chegar na mesa. Eu sento lá do lado do Theo. Eu sento do lado do Theo. É, tipo, eu dou uma olhada assim pra ele e viro assim. Gente, cadê a Elo? A Elo disse alguma coisa sobre tomar banho, alguma coisa assim?
Ah, é verdade. Onde é que ela tá?
Eu não sei, ela não tava aí na sala.
Hello?
E Grilo toma banho?
Sim. Ela tinha ido tomar banho e se arrumar, foi o que ela falou pra vocês no final da última sessão.
Ok, então. Theo, cadê o Rex?
O sujinho. Pois é.
Cara, ele tava lá tomando banho. Eu olho pra Atlas, eu dou o meu prato feito pra ela e pego o dela vazio e levanto pra fazer
outro. Não, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele.
Nossa.
É, e depois, se você quiser tomar banho, Theo, pode ficar à vontade.
Eu quero, mas essa comida aqui me deu uma fome.
eu não quero nem querer me gabar, mas eu sou uma ótima cozinheira.
É mesmo? Nossa, bom saber, hein?
Eu
estragado alguma coisa que você fez no final.
Ele não é louco?
Não. Nossa, eu na cozinha eu me viro de uma maneira assim, né? Lá onde eu vi.
Eu deixo ele falando e vou seguindo pro meu quarto. Não. Eu chego lá.
Vem cá, vocês trabalham há muito tempo juntos?
Vocês quem?
Vocês, o grupo.
Eu e a Viviane?
Os Atlas.
Não, a gente se conheceu hoje.
Hoje?
É, a gente. Nossa, meu Deus, quem são essas meninas? Eu nem sei. Ah, é, que é assim, né? É, isso é liderança, né? Quando eu chego num grupo, eu já digo, vocês agora vão ter que seguir os meus comandos, entendeu? E eu disse, vamos encontrar esse homem, esse estripador aí, né? Sabendo do estripador, né?
Encontrar.
Então, a gente vai encontrar o estripador e a gente vai, a gente vai acabar com ele, sabe? De uma maneira assim que até vai ficar feio, sabe? Depois ele vai dizer, nossa, que vergonha. Eu nem devia ter me metido com essa galera, sabe? Não sei se já conseguiu isso com você.
Eu ignoro o Liz completamente. Eu dou as costas, eu nem olho pra trás.
Eu tô conversando com o
Theo, né? Eu só andando.
Tava falando da sua liderança no grupo.
Mas aí eu meio que vou caindo assim, meio do lado, assim. E você, como é que tá?
Eu? Não faz muito tempo, né, que vocês souberam que eu perdi minha equipe, pelo mesmo cara que vocês estão tentando procurar. Você acha que sua liderança tá boa?
Então, é que normalmente eu trabalho mais sozinho, assim, né? Eu tenho um cachorro, né, no meu escritório, que às vezes eu digo, Rex, pega ali, sabe? Mas é o máximo de liderança que eu tava fazendo até agora. Hoje tá sendo meio que o meu teste de fogo, sabe?
Tá. Entendi.
Mas relaxa, a gente vai dar tudo certo, a gente vai resolver esse problema aí e esse homem vai desaparecer da nossa vida, sabe?
Olha,
você não tá com medo, não?
Medo é uma coisa que vem e que vai, sabe? Se a gente ficar focando muito no medo, aí a gente não consegue fazer nada, né?
Não, a gente vai pegar esse cara, eu sei, mas em nenhum momento você parou pra pensar que ele apagou todo mundo? Ele podia ter feito que ele bem entendesse.
Foi tão estranho, né? Casa. Por que ele não nos matou? Isso não é um comportamento de um serial killer normal, né?
Eu não faço ideia do que ele tem.
Eu quero olhar pra Atlas. Atlas, você, quando ele apareceu lá no hospital, você também teve uns pensamentos meio esquisitos, assim?
Esquisito é uma palavra bem tranquila, mas tive... É disso que eu tô falando. Se ele, fazendo nada, fez a gente apagar, o que que ele faz além disso? Será que a gente tem chance?
Eu não sei se a gente... jogando com a gente, sabe?
Outra pontada. Fica repetindo, estripador, essa galera, tentar lembrar, perdeu sua equipe, pontada na nuca de novo.
Tá, tá bem, Ulisses, hein? Não, eu tô bem, só...
É porque esses dias eu fui me agachar e eu bati na quina do meu microsystem. Nossa, horrível.
E a cabeça, não?
A cabeça, não. Nossa, se eu batesse cabeça, aí sim, né? Aí já viu, né? Primeiro que... Você sabe quanto tempo demora pra mim montar meu cabelo? Teve um dia que eu fiquei 8 horas no salão. Horrível.
Tá. Pelo visto, sua cabeça é de ferro, então.
É, tem que ser, né? Depois de botar todo esse laque.
E você, Atlas, você não sente nada?
Não, quer dizer, talvez um desconforto, mas acho que dor assim.
Eu não sei, tá uma coisa nova aqui.
Eu quero, enquanto ele tá falando, eu quero dar uma olhada assim, eu quero ver na nuca dele se eu vejo alguma coisa.
Conforme ele vai passando a mão, você tenta dar uma olhada assim, ele vai remoendo o cabelo, você vê que tem um inchaço ali onde ele tá passando. Tem um hematomazinho, assim.
Ô, loirinho, tem alguma coisa no seu cabelo mesmo, hein? Olha pra lá. Aí eu aponto pra parede. Olha pra lá.
Eu entendi que é pra mostrar minha cabeça.
Aí eu olho, eu quero olhar na nuca dele com mais atenção, assim.
Tem um hematoma leve, mais à direita. Já tem algum tempo já, não é recente. Quando tu mexe...
Eu quero apertar com o dedo, assim.
Dói.
Ai, perdão. Porra. Desculpa. Desculpa.
O que é? É um galo, alguma coisa?
Eu acho que... Eu não sei. Caralho. Você entende alguma coisa disso?
Não sei. Tem gelo? Sei lá, vai que melhora.
Gelo. Ah, na cozinha tem. Pera aí. Eu vou na cozinha e eu pego uma coisa de gelo.
Tá, eu pego e boto. Assim. Tá, deixa eu comer. Vai que melhora, vai.
Mas é muito estranho.
Mas não tem nada aqui não, né? É só
tem um, tá uma coisinha assim, sabe? Parece que vai, sei lá. Se você tá sentindo dor...
Porra, não é uma porrada aqui? Não foi assim que ele me apagou, então?
Pode ser. É possível.
Caralho, esse cara aí tá dando um problema. E Você não tem nada na tua nuca, não? Posso dar uma olhada também?
Ah, claro, fica à vontade. Eu passo a mão, assim, procuro alguma coisa.
Tá, não vou bagunçar seu cabelo, não.
Ah, cuidado, pelo amor de Deus.
Tá, eu olho com cuidado, assim, não vi nada?
Nada, tá tranquilo. Você vê umas manchas ou outras ainda de queimadura, assim, mas nada demais.
Eu quero começar a olhar a minha também, que agora fiquei noiada.
Tá tudo bem com ela.
Quem...
Tirando as marcas normais, tudo certo.
A Luísa, não? A Luísa de tomar uma pancada também na cabeça. Vai que ela tá com alguma coisa.
É verdade.
Falando de mim, você vê que ela senta do teu lado, assim. O que, que tem pra comer? Uma blusão verde, o cabelo emo preto?
Ah, o Ulisses terminou aqui o que a Vitória tava fazendo.
É, eu só tirei do fogo, assim, botei um temperinho, né? O temperinho da casa, sabe?
O que, que você tá falando de mim? Você vê que ela vai servir isso.
Você tá com alguma coisa na cabeça? Uma dor?
Você vê que ela balança a cabeça e... Sim, sim, foi onde eu tomei a pancada. Mas o Marcelo cuidou de mim.
Eu tô com uma coisa na cabeça também. Você se importa se eu dar uma olhada?
Você também.
Pra ver? Aqui, ó. Daí eu mostro a cabeça. Assim.
Você vê que ela para, olha ali... É, tá mesmo.
Eu posso perguntar uma coisa pra vocês dois? Já conheciam o Marcelo de outras histórias aí?
Marcelo?
É, o nosso médico.
Por que a pergunta?
Não.
Sim, sim. Ele me ajudou com algumas provas que eu tinha que passar.
Eu só quero lembrar que a gente tá procurando provavelmente algum tipo de médico, né? Aquelas armas que o estripador costuma usar, elas são armas de... São coisas que são feitas com material que só cirurgiões da mais alta classe usam, né?
Bom. Sei lá. Mas não tem nenhum corte aqui, então. Uma bola. Estão deixando noiado com esse negócio.
Perdão, nossa, não queria botar a coisa dentro da cabeça, mais do que já tem, né?
Espero que não tenha nada, só um hematoma. Enfim, eu não vejo nada na cabeça dela.
Da Elo? Ou da Atlas? Da Elo você encontra o hematoma. Sei que ela fica bem desconfortável, assim, com o toque. Ela se encolhe toda, assim. Mas você encontra o hematoma.
Eu percebo que ela tá meio assim. Desculpa.
Alô,
peraí,
gente. Deu um problema aqui no meu... Agora voltou.
Já
achei que ia cair, né? Porque meu computador ultimamente anda me caindo.
Ulisses, eu não consigo olhar na minha nuca, mas é isso aqui que tá aqui na minha cabeça?
Eu quero olhar os dois e eu quero ver se é igual.
Mesmo ponto, mesmo alvo, diferença de tempo entre um inchaço e outro. Mas com a mesma precisão.
Então eu acho que é isso, é só da dor da queda, da batida do homem.
Tá. Pera aí, então. Vocês... dormiram sem ter levado nada na cabeça?
Assim.
E eu e Elô, sim.
Sei.
Você fala isso... Um homem com um casaco preto, assim...
Théo, você fala isso, conecta esses pontos e... Dor. Física.
Caralho. Tá. Eu não sei, mas... Pensar nisso tá me dando mais dor ainda. Será que ela deve ter remédio aqui, né? Pô, rica pra caramba.
Então, dá uma procurada.
Tá, me dá esse gelo aqui, eu boto o gelo aqui e vou atrás da Vitória. Primeiro dou uma garfada na
Você vê que a Elo, ela dá uma garfada junto e eu vou contigo.
Tá.
Tá.
Alô, então... Vitória?
Eu posso ter feito uma cena com o Rex?
Enquanto isso, no lustre do castelo...
É o seguinte, eu vou deixar bem... Miguel, meu plano é fazer um negócio tipo meio aerodinâmico, assim, meio tipo um frisbee entre aspas, pra eu conseguir arremessar. Só que aí, tipo, meio que fazer um motorzinho pra quando tipo, chegar, encostar no negócio, poder ligar e ficar perfurando pra dentro.
Okay. E o meu plano é te pedir um teste de engenharia pra isso.
Ah, que legal, velho. Com prazer, meu querido.
O cara tem 10 dados pra rolar engenharia.
Não, pior que não. Eu tenho só uma... Eu tenho... Base não, mas eu tenho um pouco.
Dois de intelecto 15.
15.
Você conseguiu um 15. Ok, 15 não é muito bom, né? 15 tá na média ali pra fazer um item. Vamos fazer o seguinte. Melhor vamos chegar 3, no meio termo. Nem você, nem eu, pode ser?
Como assim?
Você faz o item. Você sabe que ele só vai funcionar uma vez.
Mas a questão é, ele vai continuar perfurando por um tempo, aí quando ele quebrar, quebrou?
É, ele vai ter um uso. Ele vai seguir por um tempo determinado e quando ele parar, acabou.
Eu posso saber quanto de dano ele vai dar se eu for se arremessar?
Cara, vamos deixar pra você testar.
Oh, que cara safado, irmão. Vai ser lá, cara.
É.
Tá. Eu estou trabalhando muito feliz. Eu estou... pra ser mais preciso, o Rex, ele tá deitado com a perna pra cima. Ele tá assim, ó.
Entra dentro do cômodo.
Tá, eu primeiro eu vou onde eu sabia onde ele tava, né? Que era o meu quarto, eu vejo que ele não tá no banheiro. Eu olho assim, ué. Aí, tipo, eu olho assim e eu vejo um movimento no quarto à frente, né? Que é o quarto de... Aí eu vou andando, aí eu entro lá, tá a cena. Ele é deitado nos tapetes caríssimos de felpudo e coisa. Cheio de graxa e imuninho. E aí eu olho assim. Rex? Ela respira fundo, ela entra e fecha a porta. Assim.
Oi!
E aí, gostou do banho? Ela vai se aproximando assim e senta do lado dele no tapete.
Ah, tanto faz.
O que você tá fazendo aí? Eu vejo assim, ele destruiu minha TV, né? A TV tá completamente...
A TV tá intacta, mas atrás tem um monte de filme que ele tirou e desencapou, provavelmente.
Faz um dia normal na creche da Vitória.
É. Ah, você achou uns fios aí, né? O que você tá fazendo?
Frisbee 2.
E o que ele vai fazer?
Machucar.
A gente não, né?
Se você encostar, sim, né?
Tá. Eu queria te perguntar uma coisa, eu acabei não fazendo no banheiro, porque, enfim, você tava tomando banho, e eu não queria ser intrusa no banheiro na hora.
Alguém corta só pra mim, a Nan falou na frase, eu acabei não fazendo no banheiro, corta só. Alguém que ele passou esse trecho. Obrigado, é só isso, desculpa interromper, pode seguir.
Eu odeio.
Ai, mestre, putz, grila.
É só um pedido pro chat.
É? Tá. Eu acabei não falando com você no banheiro isso, mas... esse negócio que você tem no peito... você tem isso desde criança?
Ele para, ele coloca o disco, ele senta tipo, perna de ninja, né? Ele continua mexendo. Não.
E aqueles machucados e... você disse que você mora no lixão, você... Não conheceu sua família? Você tá lá há muito tempo?
Continua mexendo. Não.
Entendi. Eu também... quando a gente tava vindo, eu ouvi na van você falando alguma coisa de que... Eu vi também lá de primeira pessoa, né? Aquele Daniel sendo babaca com você. Aquilo ali é comum? Lá na ordem?
Mais ou menos. Até que sim.
Mas por que eles te tratam assim? Ele não responde? Você... Porque você mora no lixão? Essa é a justificativa deles? Eu achei que a ordem era... algo pra ajudar um ao outro. Isso não é o que eu ouvi dela.
É que eu sou mais inteligente que eles.
Quando a gente tava no banheiro, eu ia falar uma coisa, mas eu acabei me cortando, a gente mudou de assunto. Eu sempre vivi muito sozinha, ultimamente também. E eu percebi que você é uma pessoa que acho que já tá acostumada, né? Pelo que entendi, você não liga muito pelo que acontece. Recentemente... Eu perdi minha família toda. E eu tô vivendo nessa casa gigantesca sozinha faz aí... acho que um mês, mais ou menos. E é meio desconfortável. Você não se incomoda de ficar sozinho?
Ele, é, quando você fala, depois você fala tudo isso, depois de um tempo, putz, que droga. Não, eu gosto.
Você gosta? Eu não sei o que a gente vai enfrentar daqui a pouco. Eu honestamente não sei onde é que a gente tá. Onde é que a gente tá pisando e o que a gente vai fazer. Mas ela tira uma coisa do bolso, assim. Ela sempre só joga no seu bolso. No seu colo. Você olha?
Eu olho pra baixo.
É uma chavezinha dourada com. Tem um grifinho de chaveiro, assim. Eu não sei se eu vou sair dessa viva. Muito provavelmente não. O que matou minha família e o que eu estou. As respostas que eu estou buscando e esse diabo. Certa noite eu acordei e tinham monstros vermelhos devorando todo mundo que eu me importava ou que eu amava. E eu perdi todo mundo. A minha família, uma vez grande e poderosa, eles foram dizimados da noite pro dia.
Zumbi de sangue.
Zumbi de sangue? Ah, então esse é o nome. É, com as coisas vermelhas, com dentes e garras. Eles estavam comendo. E por algum motivo eles não me mataram, inclusive.
É bonitinho.
Ela olha assim. É claro. Mas por algum motivo eles não me mataram. Inclusive quando eu vi tudo eles sumiram, mas de qualquer forma, eu acho que a gente... Sim, eu acho que pelo menos eu não saio dessa viva, eu não sei. Então, se não acontecer, e eu sei que não vai ter mais ninguém dos Griffin, né? E eu... Não, meu dinheiro todo, isso tudo que eu tenho aqui é inútil, né? Basicamente. Isso aqui eu vivi, é até irônico, porque você basicamente viveu sua vida sem nada, e eu vivi com tudo, e ao mesmo tempo eu não tinha nada. Tudo que eu tinha era minha mãe, e o meu pai me tirou ela também. Então...
Ele vai terminando de montar o negócio, ele coloca no colo, ele dá um sorrisinho.
ela olha assim, ela fica meio satisfeita que ele tá feliz.
Você olha pra ele, e é engraçado como às vezes a voz da consciência toma personalidades que a gente conhece, né?
Sim.
Você lembra de uma voz. Uma voz que pra você parece muito íntima. Parece alguém que você conhece tão bem, mas ao mesmo tempo não te lembra ninguém em específico. Bom, só sua consciência falando com você, dizendo o que você já ouviu algumas vezes. Lá vai a Victoria de novo. Usando mil desculpas pra não ficar sozinha. Perguntando pra ele se não tem problema ele ficar sozinho. Quando quem tem medo de solidão aqui na verdade é você. Mas essa voz fica com você.
Eu falo, ué, como assim? Eu tô terminando de orar. Eu sempre tive tudo que eu precisei, né? Mais ou menos. Teve umas vezes que eu não pedi, mas me deram coisa.
Entendi. Bom, essa é uma das vezes. Então, se de tudo eu não voltar dessa missão, você tem um lugar pra ficar além do lixão, se você quiser.
Posso vender?
Pode, honestamente. O que vai valer isso aqui se eu estiver morto? E se você quiser quebrar as TVs e as coisas, não me importa também. Dinheiro já perdeu sentido pra mim há muito tempo.
Dinheiro é bom porque a gente come, né?
Inclusive, eu fiz a comida. Você tá com fome?
Pode ser.
Vamos lá, então.
Eu imagino que nessa hora deve entrar a Elo e o Theo.
No meio do corredor, quando vocês já estão a vários metros da Atlas e do Ulysses, mas ainda não chegaram no quarto onde a Victoria e o Rex devem estar, você vê que, vindo de trás de você, vindo da provável Elo, um puxão na tua camisa, assim. Você que puxa a camisa, o teu paletó, você vê que ela dá um puxão assim.
Oh, oh, que isso?
Vê que ela fala baixo. Ela olha pra você nos teus olhos e você vê simpatia no rosto dela quando ela diz: não fazia ideia de que tu também.
Eu também o quê?
Pô, você também faz parte. A pancada na nuca.
Ah, sim. Sim. Essa pancada me pegou meio desprevenido. Do que a gente tá falando mesmo?
Acho faz que aquele tá enganação pra gente.
Deixa eu até pegar minha ficha aqui que eu já esqueci como é que joga.
Vai, homem. Vai, meu homem. Eu confio.
Tira o ventão daí pra nós.
Tô vendo o que eu faço. Não, é isso mesmo. Vou rolar puro. Vinte e seis.
Que cara bom, velho.
Caralho.
Dissimulado, como só você, Theo.
Nossa.
Tu encarna o personagem. E ela diz: ué, como assim, você não lembra?
É,
porque, é Theo, né?
Sim.
Pera, não, tá de brincadeira. Será que você acha que a pancada apagou tua memória?
Cara, você viu a condição disso daqui?
Você vê que ela olha pra trás, olha pra frente, assim, e... é... Aurora, Theo.
Ah, sim. Aurora. E...
você vê que ela estranha um pouco, assim, ela mete a mão no teu braço, assim, e cacete, ela puxa a tua camisa, assim, o paletó pra cima, assim. Ela vai puxando, 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 quando ela chega no final do teu antebraço. Tu vê um símbolo. Vou trazer o símbolo pra você ver aqui na tela.
Ah,
bro.
Piranha.
Eu trouxe ela pra minha
piranha.
Casa.
Eu tava suspeitando.
Piranha. Eu perguntei se era solteira. Não merece meu amor.
Cadê? Cadê?
Como assim, cara? Como assim eu perguntei se era solteira? O que que tá acontecendo? Vou trazer o
entendi,
símbolo.
Entendi. Entendi. Tudo faz sentido agora.
Ai, ai.
Vê esse
só,
símbolo.
Só tristeza.
Eu reconheço dos arquivos, não?
Quando tu olha pro símbolo, apesar dele ser um símbolo bem complexo, dá um estalo quando tu olha isso tatuado contra o teu antebraço. Tu reconhece. É um símbolo de um ritual. É um símbolo de uma organização, de um pacto, de um acordo. É um símbolo da Dama de Sangue.
Ah, e eu reconheço isso. Por você eu ter estudado isso. Da missão.
Exatamente.
Eu olho o estranho assim. Ah, e... deu, não falo nada, mas eu aponto pra ela, você faço.
Você vê que ela puxa o blusão dela e sim, que imbecil. Você vê que ela mostra assim.
Sim, sim, entendi.
É.
E o que que a gente faz com ele?
O que que você tava fazendo no lugar errado? Por que que você e seu time encontraram o estripador na hora errada? Era pra você terem chegado depois.
Cara, meu time foi mandado pra lá pela ordem e a gente encontrou por acaso. Aí eu só fui com eles. Eu não tinha como, senão eu ia acabar com o meu disfarce. O que que a gente faz com eles aqui?
Tá, peraí, antes de qualquer coisa, os outros que estavam com você, ele matou todos, né?
Matou.
Tá. Você
não... engolido da seco, assim.
Você não criou apego não, né?
Não. Que isso? Pelo menos eu levei uma lembrança. Eu aponto pro fuzil de assalto.
Aquela excelente. A Alice manda muito bem quem ela recruta. É, deixa eu te falar. Bom, pelo menos por enquanto a gente tá fazendo tudo certo, tá? É pra seguir o que a gente tem que fazer. É só levar eles até ela. É só seguir a investigação. Quando ela fala isso, você se lembra, Theo. Você se lembra claramente da frase: traga eles pra mim. Traga ele pra mim. E você, a sua própria voz respondendo: sim, senhora. E ela dizendo: louvado seja o Serafim Escarlate. E você repetindo: louvado seja o Serafim Escarlate.
Eu fecho minha blusa assim, escondo o símbolo e repito isso pra ela: louvado seja o Serafim Escarlate.
Você vê que ela faz um gesto de cabeça e: louvado seja o Serafim Escarlate. A gente vai conseguir, Théo. A gente vai conseguir. É só levar o pancadinha até ela. Aí ela e o Estripador vão cuidar do resto. Eu achei que ia ter que fazer isso sozinha, eu tava meio nervosa, mas depois que eu vi você e... ah, depois que você falou da pancada da nuca na mesa, ai, me deu um alívio tão grande.
Nossa.
Só não era pro Estripador ter acertado tão forte.
Tem coisas que não dá pra controlar, tem que ser real, né? É... seguinte, sou só eu e você aqui? Ou algum dos outros também tá envolvido? De alguma forma?
Ela põe a mão no ombro assim e... Théo, presta atenção. Porque eu acho que você não deve estar sabendo. Oregon, Utah, Nebraska, Texas, Polônia, Romênia, no Ceará, Filipinas. Auroras. Auroras em todo lugar. Nós estamos em todo lugar.
Sim. Sim, louvado seja o Serafim. Agora... bom, tá bom, vamos concluir essa missão, então.
Perfeito, perfeito. Ah, ai, tô tão aliviada. Ufa, você vê que ela sai da expressão simpática, volta pra cara de emo dela. Eu só preciso que as coisas continuem. Eu leve vocês ou até o Samuel, ou até onde o Estripador pegou o bisturi de obsidiana. De lá, eles vão ligar os pontos e vão chegar à próxima pista. Só segue o jogo.
Perfeito. Tá. Vamos lá. A gente vai conseguir passar pelo aquele cara do hospital?
Bom. Até onde eu sei, tu é bom de lábia, né?
Sim. Deixa comigo. Pode deixar.
Então, o Samuel é fácil de convencer. É só criar uma amizade com ele.
Tá.
Eu tenho que continuar, enfim, tá? Fingindo que odeio todo mundo.
Ah, você é boa nisso. Tava mandando bem até agora.
Obrigado. Qualquer coisa pela nova era.
Nova era. Eu me recomponho e boto minha cara de antes também, antes de eu saber tudo isso.
Théo.
Eu...
tá cheio de vontade pra mim, enquanto tu olha pra esse fusível.
Não. 23.
Dissimulado. Perde um ponto e nada mais.
Mano.
Eu tinha perdido antes já.
Sanidade ainda não. Quer dizer, você tinha perdido um, mas se você fizer um interlude, você recupera um. Ficou um por um.
Ah tá, era isso que eu esqueci do interlúdio. Perfeito.
Victoria, Rex, vocês deixam o quarto vendo a Elo e o Theo em pé no corredor?
Eu acho que antes de eu sair do quarto, eu acho que... eu vou ser justo, como que eu acho que o Rex pensaria sobre o equipamento. Eu olho pra Victoria e falo... se importa se eu quebrar a parede?
Minha vontade. Quer o martelo?
Eu passo o segundo. Ah, não.
Que isso?
Eu vou um pouco pra trás. Eu só. E eu vou.
Ela cruza os braços e
correndo. Arremessar pra parede do. O aparelho na parede no corredor, tipo, pra ver se corta mesmo. Se passa cortando a parede.
Tá bom.
Eu preciso fazer um teste, Miguel, ou não?
Bom, se a Victoria não tem nada com isso, né? Seria necessário algum teste por ser a casa dela, etc.
Acho que não. As paredes, elas são paredes de drywall, sabe? Aquelas paredes mais fininha. Não é concreto. É drywall que separa os quartos.
Entendi. Então, fica à vontade, Rex.
Nossa. Eu me preparo, assim, eu mexo um pouco na articulação, assim, dou uma apertada, eu dou uns tapinha na cor no peito. E eu arremesso na parede com tudo pra ver se ele corta a parede.
Perfeito.
Tá funcionando, pra testar o equipamento.
Ok. Tu faz o arremesso, o teste do equipamento. E eu vou me voltar agora pro chat. Porque o Rex não descreveu. Chat. Uma dessas paredes dá pro corredor. E vocês viram que foi a Victoria quem descreveu que as paredes são finas. Chat.
Mata essa gótica traidora.
Mata a piranha. Piranha salafrária vagabunda.
É a parede da Elô e do Theo ou não?
Bah. Ah.
Morte a puta.
Bah.
Mate a puta.
Os caras vão me matar nessa brincadeira aí, mano.
Não, Theozinho deve deixar ele, mas
mata a RPG puta. Play. Valeu.
Valeu, obrigado, gente. Foi um prazer.
Sim, sim, sim.
Oh, não! Oh, não!
Não sei, é uma pessoa só continuou falando não, só a Ashen falou não, tudo o resto.
Caos.
Todo mundo morrer.
Aproveita e muda a música.
Okay.
Vou acertar o lírio, a parede.
Vou ter que usar meu medo de silêncio do tempo.
Ok. Muito bem.
Amigo, pelo amor de Deus, amigo.
Eu confio no meu amigo, eu confio no meu amigo.
Eu sou pego desprevenido, mano.
Agora é seu namorado.
Pode fazer o teste sem penalidade, porque se essa merda vai atravessar uma parede do teu lado, isso chama bastante atenção. Você não vai estar tão desprevenido assim.
Tá, eu quero usar trambiqueira, então.
Ok.
O cara é ligeiro.
O minha emo morre, mas você não, calma lá.
Pode usar.
Pau no cu da emo, vagabundo.
Beleza. É o Tambas.
E deu o Ad. Espera.
Pode fazer o teste enquanto o Ad corre.
Beleza.
Sabia que aquele rolê do gravador era sus.
Ah não, desde...
Ela nos levou pra lá, gente, pelo amor de Deus.
Desse já tava meio...
19, nossa senhora.
Ô, você rolou mal, velho.
Meu Deus do céu.
Eu rolou mal.
Ai, rolou bem mal.
Também, né?
Bom...
Vamos lá, vamos... Perito, né?
Tá safe? Vamos seguir.
Fala pro Charles escolher quem morre.
Theo.
Foi uma emo.
Você e a Elô acabaram de terminar a conversa pelo Selafim Vermelho e se tornam vítimas do impulsivo Rex. Quem dera o pai da Victoria tivesse erguido paredes melhores. Ok. Beleza, Ashen. O pessoal tá muito desesperado no chat, tá muito engraçado. Vocês não podem ver, mas tá muito bom. O primeiro estralo é o que te dá o gatilho, Théo. Assim que a parede emite o primeiro em alto, enquanto o artefato, emitindo uma luminescência em toda a extremidade, em um movimento circular, atinge o material frágil. Os cacos ficam para trás, à esquerda e à direita, voando lentamente no ar, enquanto o objeto circular luminoso voa na direção de vocês dois. Theo, com esse 19 que tu rolou para mim, tu conhece o livro, Ray? Sabe que 19 é mediano. Você sabe que só tem um jeito dessa porcaria não arrancar tua cabeça.
Meu Deus.
A decisão é tua. Tu vai tentar confiar nesse 19 ou vai botar Elo no caminho?
Eu vou botar ela no caminho. Não, vou botar ela no caminho.
É nosso! Ele é nosso!
Ela reage no mesmo pulo, assim. Você vê que ela toma o mesmo susto. Nesses pequenos instantes. Você faz o que foi treinado pra fazer.
É possível descrever?
Tu puxa aquele blusão verde. E agora eu quero que tu descreva como tu vai fazer isso.
É, a gente tava no corredor e o negócio veio pelo lado, né? Eu tô andando ainda em choque com essa conversa, dando aquela respirada funda pra manter o personagem. No que eu ouço esse barulho, eu vejo que eu não vou conseguir me esquivar. Eu só boto o braço pra trás, assim, e dou um giro pra tentar botar ela na frente.
Ela fica no caminho do projétil circular. E você começa a escutar, enquanto teus olhos estão só num borrão de reflexo, o... no caminho.
E a sanidade?
Você começa a ser banhado em sangue. A parede começa a ser pintada de vermelho. Ela não tem tempo de gritar, ela só faz um... Então, uma barulheira, assim. Tu cai pesado, sentado no chão. Com o corpo dela sentado sobre você. O objeto encerra seu giro no meio das costelas dela. A carga elétrica ainda girando em volta do arco luminoso. Enquanto o sangue dela, os pedaços de ossos, os tecidos musculares e os órgãos, os floquinhos de pulmão, banham teu corpo. Theo, tu sabe que foi pra sobreviver, mas tu fez uma coisa horrível. Tu já matou antes, mas nada tão perto disso. Faz outro teste de vontade pra mim.
Ela tá reagindo aí.
Meu Deus! Não. Como?
Quem vai ficar estipado? Vai todo mundo enlouquecer.
Eu entendi que ela morreu, mas ela ainda tá agonizando alguma coisa?
Ela tá naquele estado... assim.
Caralho, se ela caiu em mim, eu caio no chão junto, eu dou um berro. Assim, caralho, que porra que aconteceu? Tem alguém atacando? Eu empurro ela pra fora e eu tento olhar o buraco. Vou fazer o teste, peraí.
Pode fazer.
Velho, o Rex sentiu a trairagem. Só foi. Eu só queria pensar um negócio, cara.
18.
Velho.
É, tu vai tomar um pouquinho de dano. Não muito.
Que pariu.
Só um pouquinho.
Ó, ela é traidora.
3 pontos de insanidade.
Ufa, achei que ia ser uns 10.
Ah, Deus. Ah, tá bom demais.
Não é pelo... por ela, né? pelo que ela significa pra você. Tu sabe o que ela é. É pelo estrago mesmo.
É pelo estrago.
Nossa, na hora que a gente ouve o berro, eu saio correndo. Tipo, eu não esperava.
Eu também, eu quero ir até
lá. Consigo ver o Rex pelo buraco?
Estão todos reunidos, você consegue ver ele sentado.
Eu tava lá comendo, assim, aí eu só meio que grudo no Liz.
Que porra que você fez, caralho?
Eu abro a porta e tudo. Que? Eu olho a cena, eu dou o teste sandante.
Não, vocês olham a cena, mas não precisa do teste. Tu é filho de mafioso, tu já viu coisa muito
grande. Eu me agachar do lado do Theo. O que você fez?
Gente,
eu não fiz nada, olha esse buraco aqui. Aposto que foi ele lá dentro. Vitória, você tava lá, o que aconteceu?
Ele foi testar o negocinho dele. Eu falei que ele podia tacar na parede, mas...
Aí deu certo, né? Eu aponto pro corpo.
Eu levanto, quer dizer, eu olho pelo buraco, eu olho pra situação. Ai, caramba!
Gente, esses dois vão me enxergando, né?
Puta merda.
O quê?
Mais uma... Ai, Rex! Você não podia ter jogado pra outro lado? Que não ia ter gente?
Olha
o que você fez!
Eu levanto, eu vou dando a volta, eu chego no negócio e eu... Caramba, eu boto a mão na cabeça. Ah, ela falou que eu podia jogar na parede.
A culpa foi minha. Podia cortar a parede, eu não... Vocês estavam lá na sala, não achei que vocês iam estar passando aqui. Puta que pariu. Você se machucou?
Não, eu tô... Eu botei ela no caminho.
Você...
O quê?
Por que você fez isso, Theo?
Eu vou até o corpo dela, eu arregaço a manga dela e mostro o ritual.
Sobrou manga?
Que isso?
O que é isso?
Isso. Esse foi o motivo que eu botei ela no caminho.
Eu quero olhar pro...
A gente reconhece alguma coisa?
Quando todos vocês olham para aquele mesmo símbolo, todos vocês sabem do que se trata.
Até eu?
São os símbolos dos arquivos. Teve que olhar os arquivos por causa dos três.
Sim, sim, sim. Esse aqui não é o símbolo da Aurora?
Gente, você sabia disso?
O quê? Como você sabe disso?
Você sabia disso?
Eu não faço ideia. Tá, eu não faço ideia. Eu vim aqui buscar você pra pegar um remédio. Ela começou com uns papos estranhos e começou a falar que era eu e ela nessa merda. E eu não lembro de porra nenhuma. E por algum acaso eu tenho essa porra desse símbolo também. E eu mostro pra eles aqui.
Mestre, eu quero fazer um teste de intuição pra ver se eu acredito nele.
Pode fazer.
Olha, eu quero fazer também, viu? Sinceramente, tô muito explosa agora.
A Victoria, ela ignora tudo, ela vai pro corpo e começa a, tipo, tatear o corpo pra tentar achar alguma coisa. Ela ignora o sangue, ignora as tripas voando, ela só tá, tipo, tateando e tentando buscar alguma coisa.
Eu vou meio que do ladinho dela.
Mas intuição.
Eu vou meio que do lado dela, mas não pra ver o corpo, eu quero ver se o equipamento tá postado.
Como é que põe que eu não sou treinado?
Na hora que você clicar, você só põe o valor do atributo, mas não põe nada.
Mas é que daí ele vai pra outra tela que, tipo, já tá...
Eu vou rodar treinado. Também.
Meu destreinado, zero.
Deixa eu ver aqui.
Tem destreinado. Nossa, eu sou um animal.
Ô, Miguel, eu vou meio que andando junto com a Victoria. Caralho. E eu quero ver se...
Mano.
Eu quero ver se o...
O ouvinte tipo não me trai, não adianta, né?
Quebrou.
Então eu vou nem rodar.
Eu nem rodo, eu só vou direto lá pra ver.
Corro 23.
Não, eu não tô tateando preocupada com ela. Eu tô tateando pra ver se eu acho alguma coisa no corpo
assim,
dela.
Não, eu tô do lado procurando as minhas coisas. Procurando a roda. Ver se ela funciona ainda.
Pera. Repete o que você falou. Ela disse... Que você
tirou algum teste, você sabe que eu tô falando a verdade. Eu não sou ninguém.
É o seguinte... O 23 da Atlas não passa o 26 da dissimulação do Ray. Então, pra ela ver a verdade. Tipo, ele não parece estar mentindo, porque você tá acreditando no que ele tá falando. Pra você, Ulisses, ele não parece estar mentindo. Mas, como foi um 20 natural, ele parece estar omitindo coisa.
Me conta direitinho o que você tá me contando. Eu tiro a minha... Eu coloco a minha bengala na tua direção, assim, com a cabeça virada pra ti.
Você matou a mina, velho.
Tá.
Conta direito essa história.
Sei que é confuso, mas é o seguinte. Você viu que eu e ela tinham uma coisa na cabeça, certo?
Sim.
Que coisa?
Eles têm um galo na cabeça. Supostamente foi o estripador que fez.
Eu vou, tipo, olhar.
Então eu mostro pra Victoria.
Eu posso rolar medicina, tipo, pra ver se tem alguma coisa mais... Episódio no coisa?
Ah, o galo de uma pancada.
Pancada, né? Ok. Então, foi por isso, mas... Mas... E o seu grupo? Você não tinha um grupo? E eles não eram importantes pra você?
Mas era. Com certeza era. Tá. Eu não sei o que aconteceu, mas esse galo fez que ela ligasse os pontos. Não sei se o estripador está deixando... as vítimas vivas, que ele tem algum plano pra elas, ou que é dessa organização, eu não faço ideia porque que eu tenho esse símbolo.
O quê?
Você tem o símbolo? Eu não sei quem era essa pessoa.
Pera, você ela... tem o símbolo no corpo?
Hã?
Ele falou que ele tem o símbolo no corpo.
Ah, tu mostrou. Tá aqui. Desculpa, não precisa.
Mas, então é por isso que ela nos levou pro necrotério. Ela não... Pera.
Provável.
Ah, então, como que a gente pode confiar em você, então? Porque, assim...
Eu não sei.
E o que que ela queria? Por que que ela tava aqui dentro?
Eu posso falar. Ela disse que tinha um plano de levar vocês e entregar alguém pra ele.
Alguém? Ela especificou qual?
Lamenta assim e batendo as batidinhas.
Mas
quebrou.
Quebrado?
Quebrou, quebrou.
Eu só encontro isso. Não!
Rex.
Prioridades.
O corpo que tu acabou de estripar não é nada. Não, não te abala, não mexe contigo. Mas tua ferramenta quebrou, faz um teste de sanidade.
Muito bom, velho, muito
você
bom.
Está... Tá bom, é vontade com presença? É isso?
Isso.
É condizente.
Tripas.
Mestre, eu acho alguma coisa no corpo dela que eu tava
não,
masculhando.
Não, 19.
Tá, alguém até caiu com 19.
É, tão terrível assim.
Foi um 19? Tu vai tomar um pouquinho de dano de sanidade.
Nossa!
Não foi pouquinho não, o dado
Nossa.
Não tá a teu favor.
Toma 6 pontos. O dado não tá a favor de ninguém.
Sanidade. Quando tu pega a tua ferramenta, ela tá banhada em sangue, tripa, pedaço de pulmão, pedaço
Gente,
de costela.
Gente, pera, o que aconteceu? Porque eu caí aqui...
6 de dano.
6 de sanidade.
Eu ainda tô... Assim,
ela
acabou, assim, ela tá com o intestino enroscado que tu vai ter que tirar, tipo, já era, vai ter que começar do zero.
Eu quero, mestre, quando eu vejo que o Theo parou de falar, eu quero me virar e eu quero jogar o Rex longe, pra jogar ele contra a parede.
Acho que você pega ele meio de surpresa, assim, porque ele tá olhando pro objeto assim, ele toma o empurrão, assim.
Eu quero colocar ele contra a parede, assim.
Ulisses!
Você nunca mais usa um negócio desse perto da gente. Ouviu bem?
Eu ignoro. E eu volto pro que a Victoria falou. A gente pode confiar.
Eu dou um tapa na cara dele.
Pá!
Eu me meto no meio. Eu te empurro, assim, dele. Eu fico no meio.
Tu vai tentar entrar entre eu e o Rex?
Eu vou tentar te empurrar.
Eu não quero deixar, mestre.
Então eu vou força contra força.
Vamos para os dados.
Simbora,
vamos para os dados.
Vamos lutar.
Eu tenho perguntas importantes. Se vocês só querem empurrar, não tem intenção de agressão, a gente vai trabalhar só com atributo, tá? Se vocês querem, de fato, usar o que vocês sabem fazer, a gente vai partir para perícia luta.
Não, eu vou... Ó, eu estou segurando o Rex contra a parede e a Vitória tá tentando tirar ele de...
É, eu tô tentando empurrar, tipo, metendo no meio.
Eu
acho
não
que seria
quero deixar,
força,
eu,
né?
Eu quero segurar ela.
Quando eu tomo o tapa...
Ela vai ganhar pra caralho.
Eu posso.
Eu sou muito fraco.
Falei no
eu
grupo
posso...
que a gente ia brigar.
Ai, beleza. Tá, peraí. Não sei, vai que eu só tenho um também.
Quando eu tomo o tapa...
Não, vai não.
Por mais que a Vitória tivesse vindo pra cima, eu respondo ele, depois eu... Tá, eu não uso mais, eu uso lugar mais seguro.
Não, tipo, eu não consigo te empurrar, mas tipo, eu tô... É. Para! O que você tá fazendo? Foi culpa minha, eu deixei ele fazer isso.
Então você agora vai começar a tomar mais cuidado com ele, tá?
Sim, eu vou, não precisa dar um tapa na cara dele. Porra, a mulher tava... Eu também, era uma porra de uma espiã.
Nós
ele
sorte.
Não é o problema. Eles
Nós
querem ele.
E se fosse você? E se fosse eu? Ei,
podia ter pego em mim. Eu ia morrer.
Ele quase morreu. Ele teve que botar uma mulher na frente dele, senão...
Sim, ó, gente, a culpa foi minha. Beleza, a culpa
a
foi minha, já entendeu?
A sorte é que ela era a porra de uma espiã, porque eu não ia ter botado ela na frente. Eu ia ter tentado esquivar.
Eu olho pra ele, eu... Desculpa. E Victoria, você tinha perguntado como eu com a mão no rosto, eu olhando pra ferramenta, meio chateado. Você tinha perguntado como a gente ia confiar nele? Eu confio nele.
No Theo? Por que é que você confia nele?
Primeiro de tudo, Theo, por que que você acha que ele tá atrás do Rex?
Gente, desculpa.
Porque foi isso que ela falou pra mim. Ela falou que tinha um plano dessa galera, que era pra levar vocês, e principalmente ele.
Ele? Que é o Rex, especificamente?
Vocês sabem de alguma coisa?
Eu deduzi que era o Rex. É isso que eu sei. Eu deduzi que era o Rex.
Mas por que você deduziu que é o Rex? O que que ele tem de especial?
Não sei, foi isso que ela falou. Olha pra ele. Ele é com certeza diferente da gente.
Ele mora no lixão e gosta de fazer tranqueira. O que que tem de especial nisso? Ele tem um trem no peito?
Olha, se você não tiver uma explicação, fica meio difícil. A gente tem que entender a situação.
Atlas, quando você escreve isso, tu vira pra eles, e enquanto tu vira isso pra eles, você escuta a voz mais uma vez.
Ah, mas...
Você sente o apito tremer no teu pescoço enquanto a voz diz: você sabe, mas você tem medo, e por medo você esquece. Se lembra, Atlas? Você viu. Se lembra.
Mas que merda, praga, demônio, deixa em paz. Não aguento mais.
Ela literalmente tem um encosto nela, velho. Puta que pariu.
Inferno, mano.
É, tem muito pai e mãe que vira encosto mesmo, pro resto da vida da criança.
Nossa, mano.
Melissa.
Todos os anos foi suficiente pra você, não? Foi bem.
Atlas, você vai fazer pra mim uma escolha. A decisão é tua. Tu pode escolher não lembrar. Permanecer Atlas. E deixar o jogo seguir. E com isso você se protege. Tu pode escolher não se proteger, se lembrar e ser Melissa. Mas aí eu não posso te preparar para o que vai acontecer.
Ah, mano. A Atlas, tudo que ela fez até agora foi para saber quem ela é. Sacrifícios necessários sejam feitos. Quero saber.
A gente nem saiu do apartamento ainda. Não.
O apartamento mais badalado de São Paulo.
Eu vou perder minha personagem já, mano, no apartamentinho, na casa de Rita.
Tô tendo flashbacks de guerra aqui com a... Meu Deus do céu, não.
Atlas, você escolhe ser Melissa. E a gente vai saber do que a Melissa vai se lembrar
na próxima sessão.
Não!
E mais uma vez agradecendo nossos apoiadores que nos ajudam a manter esse podcast de pé e a trazer esses projetos tão incríveis: Aline Ristoff, Arthur Electo, Anderson Bissoli, Bru Winchester, Cássia Alves, Dan Nashi, Davi Pontes, Durvazin, Elisa SB, Felipe de Mello, Felipe Poncelas, Fernando Fuga, Gabriel Rodrigues, Gabriel Silva, Grace Mariana, Gingers, Joey William, Júpiter JPT, Kael, Mariana Cipola, Mesquita, Mike Couto, Miguel Beholder, Pablo Wendel, Rafael Gediel, Rafael Lang, Rankin, Rodrigo Cardoso, Chay, Tracol, Thiago Silva e Victor Castelo. Muito obrigado por tudo, gente. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima.
É isso. Muito obrigada de verdade, de coração, a todos os nossos apoiadores que ajudam a manter esse podcast de pé. Vocês são todos lindos e cheirosos e merecem muito amor e carinho. Novamente, agradecendo todo mundo que está ajudando a tornar esse projeto realidade: Miguel, Gibi, Thor, Vani, Bu, Cushin, Ashen, João Lucas. De verdade, muito obrigada por tudo. Vocês são sensacionais. E claro, também um agradecimento a todos os players que estão tornando essa história realidade: Play Ray, Kali, Nan, Stefano, eu. Eu acho que a gente forma uma equipe muito interessante. Eu acho que a gente tem uma dinâmica que tá sendo muito divertida, tá sendo muito única pra mim. Eu tô gostando bastante dessa equipe. Então, obrigada. Mas eu tô adorando. Muito obrigada pelo suporte de todos vocês, pelo carinho. E louvado seja o Serafim Vermelho.